O Ministério da Cultura e a Caixa apresentam...
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então Foi Assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Guará FM de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. E Biapina FM de Florânia, Rio Grande do Norte. Ideal FM de Boituva, São Paulo. E Guatemi FM de Guatemi, Mato Grosso do Sul. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco, nascido em 13 de abril de 1963, radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Ciranda, feita em parceria com Pedrinho Gomes, gravada com participação especial de Chico Buarque. Você lembra?
Se tento correr, o tempo para. Se paro pra ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Ciranda. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Márcio Faraco, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil e também para a série de livros.
Prazer é todo meu. Faz tempo que a gente está querendo fazer isso. Vamos agora começar esse encontro que já está marcado há muito tempo. Né?
Márcio Faraco, você tem uma imagem remota do seu encontro com a música? Quando foi que ela te fisgou?
Pois é, eu não sei quando é que a música chegou em mim, porque quando eu vi ela já estava. Minha casa é muito cheia de música, tem a minha família é dividida entre a família da minha mãe, todo mundo toca piano, porque a minha avó era professora de piano e meu bisavô era um excelente pianista, e do lado do meu pai todos são violonistas. Então, quando eu vi a música já estava, então, mas aos 10 anos, eu já tocava violão aos 10 anos, mas eu não fazia diferença entre o violão e uma bola de futebol. Para mim era brinquedo ainda. Ela só foi virou uma coisa importante quando eu tinha 17 anos e que eu compus alguma coisa. Aí sim eu falei, bom, esse negócio aí, eu acho que eu vou por esse caminho aí.
Márcio Faraco, Ciranda, que é uma composição sua feita em parceria com Pedrinho Gomes, que teve a interpretação em duo com Chico Buarque, né? Muito bonita, por sinal. Tem história?
Sim, é uma música que eu fiz com o Pedrinho. Eu vou falar do Pedrinho, porque do Chico a gente já falou bastante. O Pedrinho, ele já faleceu, mas ele era sobrinho da Elza Soares, foi criado por Elza Soares e Garrincha. E o primeiro baixo que o Pedrinho recebeu foi do Garrincha. E o Pedrinho foi quem me acolheu no Rio de Janeiro, junto com a Elza Soares. A primeira pessoa que eu conheci, que que logo me levou num show, me fez levantar e falou: esse é um compositor de Brasília que está chegando no Rio de Janeiro. Quer dizer, foi uma acolhida, não podia ter acolhida melhor quando eu cheguei no Rio. E o Pedrinho era sobrinho dela, e foi um baixista que eu toquei e fiz muitas músicas. Ele tinha muito talento, e essa parceria acabou sendo o nome do meu primeiro disco. E tocou em tudo que é lugar no mundo. O Pedrinho ficou muito feliz com isso enquanto ele estava vivo. E para mim foi uma realização para nós dois, né? Foi a minha primeira música com o Chico. Foi o que deu início a tudo.
E ela tem história, você se baseou em quê para fazer essa ciranda?
A letra dela era. Ela falava da minha impossibilidade. Porque o Rio de Janeiro, quando você chega, você não consegue, porque todo mundo vai para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar que todo o escritor quer estar, todo o ator quer ir, todo músico quer aparecer, o jogador de futebol quer arranjar um clube. Quer dizer, é muito difícil, e eu tinha a impressão que as coisas não aconteciam. E aí também fala também de uma época... da dificuldade, e tem uma alusão à ditadura, uma dificuldade de conseguir as coisas, que mesmo assim a gente que sempre dança um samba enfrenta qualquer divisão, pode ser uma divisão bélica também, né? Então assim, é um desabafo de tempos difíceis, né?
Efetivamente, o que o Pedrinho Gomes contribuiu para esta composição?
A gente começou fazendo a música juntos. Na verdade, foi a música que a gente fez juntos, porque a letra eu acabei fazendo depois, né? O Pedrinho, ele tinha uma musicalidade enorme. Ele contribuiu com o fio da meada, que se não tivesse, não teria música. Ele veio começando com o primeiro acorde, que dava no segundo, que não tinha nada a ver com o primeiro. E dali começou a sair a melodia toda, começou a jorrar, a gente começou a fazer. E, bom, eu acabei tendo facilidade para escrever a letra, porque estava tão, tão fácil, né?
Então foi assim que nasceu Ciranda, composição de Márcio Faraco e Pedrinho Gomes, que ouviremos nas vozes de Márcio Faraco e Chico Buarque.
Se tento correr, o tempo para. Se paro pra ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara. A vida é essa ciranda. Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria. Eu quero gritar, ninguém me escuta, está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanto a luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação. A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta.
A luz que lá estava foi chegando, era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. a gente canta. 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 A gente canta.
Maravilha! Ouvimos Ciranda, composição de Márcio Faraco e Pedrinho Gomes, nas vozes de Márcio Faraco e Chico Buarque.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Márcio Faraco, cantor e compositor brasiliense.
Quando eu era menino, que já tocava violão, que toco desde os 10 anos de idade, a gente não tinha tanto acesso ao disco, o disco era caro e eu acho que metade da minha cultura musical vinha do rádio, o que eu escutava na FM, porque eu sou de uma geração já de FM. Eu vi toda a MPB passar na FM, aliás, a música brasileira era presente na mídia, eu fazia parte de um Brasil que passava Milton Nascimento no rádio. Eu acho que hoje em dia, no Brasil, Brasília tem as melhores rádios, eu ando muito por aí, ao menos 4 ou 5 rádios ótimas em Brasília.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco. Nascido em 13 de abril de 1963, mas radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Na Casa do Seu Humberto, uma de suas composições mais pedidas. Você lembra?
Na casa do meu avô, seu Humberto Faraco, eu subia no telhado pra roubar goiaba do seu pai.
Entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Na Casa do Seu Humberto. Mas antes disso, falou de sua formação musical.
Bem, você se iniciou no estudo formal ou acadêmico do violão muito jovem.
Meu pai me colocou... Achou que eu devia estudar violão, eu não queria, né? Eu era menino, garoto. Aí eu estudei com tipo, uma professora comum de violão, que me ensinou alguns acordes e tal. E eu aprendi sozinho, ó, escutando, tocando, porque minha casa, meu pai e meus tios sempre tocando em casa. E fui aprendendo, assim, meu pai não me ensinava muito, não. Eu até me escondia o violão naquele negócio de esconder o acorde, né? E eu fui descobrindo sozinho. Até que eu tive um professor que abriu os horizontes para mim, e que foi importante não só para mim, como para muita gente de Brasília, que foi o Gamela, que foi professor de muita gente. E o Gamela abriu a harmonia, a filosofia da harmonia, como pensar as coisas, duvidar, a prestar atenção na letra, fazer o acorde de acordo com a melodia, com a palavra, pesar as coisas, fazer o sucre salé, né, botar o salgado no doce, essas coisas assim que tem muito músico que não pensa, e o Gamela era essa pessoa que além de um músico, de um professor, ele era um mestre, ele abria essa parte sensorial, né, que a gente não dá muita atenção.
Márcio Faraco, Na Casa do Seu Humberto, uma composição só sua. Tem história?
Essa música é um exemplo de que quanto mais pessoal, mais internacional você é. É uma música que eu fiz que fala da minha infância no Rio Grande do Sul, na casa do meu avô. Uma família muito cheia de meninas, muitas meninas. Tantas meninas que eu quase fiquei mudo, que eu não conseguia falar. E éramos 3 garotos. E eu queria falando dessa gente, falando da minha avó, tentando chamar o nome da gente, que até achar o meu nome eu já nem estava mais ali, tanto que era criança, né? Você sabe que mãe sempre confunde nome, né? Nunca acha o seu. E eu fui contar essa história e fiz essa música e guardei para mim, porque eu achava que era minha, que não diria a ninguém.
Era muito pessoal,
muito,
né?
Muito pessoal, sim, tanto que fala o nome do meu avô, fala meu sobrenome, fala das minhas irmãs, das minhas primas, da minha tia, da minha mãe, do meu pai. Bom, e deixei isso lá. E a minha ex-mulher falou para mim: mas por que você não grava essa música? Eu falei assim: mas eu não vou gravar isso, isso é muito lá de casa, quem que vai se interessar por esse negócio? Eu falei assim: não, mas grava. Mulher, né, sabe muito mais que a gente. E aí eu fui lá, a instituição feminina é barra pesada, né? E gravei. E, bom, foi difícil gravar porque eu chorei muito, porque era muito pessoal, meu avô, saudade, morando na Europa, sabe como é que é. Acabei gravando e, rapaz, é uma das músicas que mais toca a mim. E as músicas, uma das músicas que mais me pedem, e as pessoas sempre me falam assim: pô, lá em casa era assim também. A minha mãe tentava chamar meu nome, não conseguia falar meu nome. E a minha avó também escondia a sobremesa na cristaleira. Então, pô, era igual, era. Quer dizer, é como o Milton Nascimento, né? Ele é só pra ele, mas ele é do mundo todo, né? É estranho isso.
Muito interessante, né? Muito legal. As pessoas se identificam, né?
Então foi assim que nasceu Na Casa do Seu Humberto, composição de Márcio Faraco, que ouviremos na voz do próprio criador.
Do meu avô, seu Humberto Faraco, eu subia no telhado pra roubar goiaba do seu Paco. Minha avó atrapalhada confundia o nome da gente, chamava o Nelson de Jova e eu de um nome diferente. Desce daí, Nequinho, Sérgio, Flavinho, Mário, Darcy. Até acertar o meu nome, eu já nem tava mais ali. Nós éramos três meninos numa multidão de gurias. Eu, o Nelson, o jovem, filho de Beatriz, minha tia. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Brigitte e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantina. Eu me lembro desse tempo, Guilherme não tinha nascido. Na cristaleira todos os doces, antes do almoço era proibido. Eu vou contar agora o que ninguém nunca revelou. A chave da cristaleira ficava em cima do armário do vô. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Daí chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gicabre, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, a tazanada constante. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Aí chegou há pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Brigitte e Cristina. A quanta guria solta, a tazanada Constantina. E aí veio Juliana. E aí veio Juliana. pouco depois a Carolina. Aí chegou a pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, a Tazana Constantino. E aí veio Juliana, logo depois a Carolina. Aí chegou a pouco na família das meninas. Antes era Lulu, Lili, Gica, Bri, Brigícia e Cristina. A quanta guria solta, a Tazanara Constantino. A quanta guria solta, a Tazanara Constantino. A quanta guria solta, a Tazanara Constantino. A quanta guria solta, a Tazanara.
Maravilha! Ouvimos Na Casa do Seu Humberto, composição e interpretação de Márcio Faraco.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dudu Maia, instrumentista e compositor brasiliense.
Nossa, é até difícil dizer, né? Porque é uma coisa que o rádio, o som, a música, assim, não tem como tapar os olhos, né? Então, assim, você vai lembrar das coisas mais remotas da sua infância, né? O rádio tocando, você tá no clube, o rádio tocando, você tá no carro, o rádio tocando, e essas músicas que chegam até você sem você escolher, né? É muito legal, essa música chega e ela te toma, e ou você se identifica ou não, né? E, poxa, desde criança, de menino, era rádio na veia o tempo inteiro, esperando que seria pra uma surpresa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais, Ita FM do Rio de Janeiro, capital, Integração Antônio Dias 98 FM de Antônio Dias, Minas Gerais, Interativa Pop de Manaus, Amazonas, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco, nascido em 13 de abril de 1963 e radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso de Cidade Miniatura, composição dele. Você lembra?
Só pra enganar o tempo, tento voltar ao passado.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Cidade Miniatura. Mas antes disso falou da época da efervescência de Brasília.
Márcio Faraco, convivendo com essa efervescência cultural de Brasília, na época de Oswaldo Montenegro, de Cássia Eller, de Zélia Duncan, eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência, dessa efervescência, você que bebeu nessa fonte.
Eu estava lá dentro, a gente não via muito como é que acontecia, né? Mas a gente tinha a impressão de que estava acontecendo alguma coisa. Eu conheci a Cássia na casa da Janete Dornelas, porque queriam me apresentar a um compositor que chama Fernando Torres. Quando eu cheguei lá, a Cássia atendeu a porta de toalha, eu me apaixonei por ela. Que achei ela uma mulher linda. Ela é uma garota, eu também, né? E fiquei lá, apaixonado pela Cássia, nunca mais saí daquela casa. E aí ficamos tocando, Cássia, Janete, eu. Ficou uma coisa. E acabou que eu fiz o primeiro. Fiz os arranjos do primeiro show da Cássia Eller no Teatro Nacional, que chamava Dose Dupla, junto com a Janete. Mas uma coisa é certa, quando você vê uma pessoa de muito talento, você tem certeza que ela é. Você entende? Quando eu vi a Cássia pela primeira vez, eu falei, essa pessoa é, não tem, ela tem muito talento. O talento estava explícito ali. E depois que você vai pensar sobre isso, né? Na hora você não tem a impressão de que está acontecendo alguma coisa, mas você se sente ocupado pela criação, né? Na hora que você encontra alguém que tem a chama da coisa, você, né? Isso aí foi interessante de ver, é interessante pensar hoje, né? No momento.
Márcio Faraco, Cidade Miniatura, uma composição só sua, que foi gravada por você com a participação especial do Milton Nascimento. Tem história?
Sim. Essa música fala de uma coisa que acontecia comigo, eu acho que acontece com todo mundo. Eu sempre voltava para a cidade que eu nasci e achava que ela estava menor. As coisas me pareciam menores. Eu olhava para o clube e falava assim, esse clube não era só desse tamanho. Eu olhava para o quintal da casa onde eu tinha morado e falava, mas é só isso? É que era muito pequeno, o mundo parecia muito maior para mim. E eu resolvi escrever sobre isso. Eu achava que esse tema... E depois eu contei isso para o Milton, essa história. Ele gostou muito do tema e pediu para cantar com ela, essa música comigo, que acabou saindo nesse disco, chama Um Rio. Mas é uma coisa que eu penso que acontece com todo mundo. É como o caso daquela outra música, A Casa do Seu Humberto. É um sentimento que a gente tem, que a gente às vezes esquece de falar. E eu acho que é aí que está o ouro da criação. O tema, esse detalhe, né? O assunto é tudo. É a coisa que você não pode salvar nem botar em propriedade, né? Você não pode chegar lá e falar assim, o assunto é meu. Você não, isso aí é esse ouro que a gente tem que procurar, é esse garimpo, o da criação, né? Procurar onde é que está esse pequeno detalhe que pode sair tudo, né?
Então foi assim que nasceu Cidade Miniatura, composição de Márcio Faraco, que ouviremos nas vozes de Márcio Faraco e Milton Nascimento.
Cidade miniatura. perfume que me faz olhar pra trás. Meu
maravilha! Ouvimos Cidade Miniatura, composição de Márcio Faraco, na interpretação de Márcio Faraco e Milton Nascimento.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Renato Anese, instrumentista e compositor carioca.
Olha, o rádio é uma coisa muito importante na minha vida e eu tive a bênção de ser de uma família que ouvia muito rádio e tinham programas maravilhosos que eu me lembro até hoje. Eu conheci a música popular brasileira, grandes compositores, grandes intérpretes, através de programas de rádio. Então ele sempre foi muito importante, muito presente. Adoro.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao talento e à criatividade do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco. Nascido em 13 de abril de 1963 e radicado em Paris há mais de 20 anos. Ele estará conosco durante todo o programa, ocasião em que contará as histórias de suas canções. É o caso da comovente Canoê, composição dele. Você lembra?
Sarare, manuki, canela, javai, inaue, ninaue, yawanawa.
Em entrevista a mim concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a comovente história de Canoê, mas antes disso falou da carreira nacional.
Beleza, eu ia perguntar para você como é que vai a sua carreira internacional, mas como você mora há 20 anos em Paris, percorre ali a Europa toda, eu quero perguntar para você como é que vai a sua carreira nacional.
Minha carreira nacional está começando. Fiz as coisas ao contrário, né? Internacional está tudo certo. Acabei de chegar em turnê de um mês e meio no Canadá e Estados Unidos. E estou saindo daqui a dois dias para ir para Gibraltar. Então, quer dizer, o negócio roda para tudo que é lugar, vai para cada lugar inusitado, né? Assim, você nunca espera estar tocando no Azerbaijão, por exemplo, com a música brasileira. Mas já fui para todos os lugares, Tailândia, Japão, qualquer lugar. E
Mas no Brasil, estou começando pelo lugar que eu nasci. Acabei de chegar eu fui patrono da Feira do Livro de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci. E comecei fazendo show lá. Estou vindo fazer um show aqui pequeno, num espaço de Brasília que é importante, que chama Casa de Cultura Brasília, que é da Janete Dornelas, lá na Asa Norte. Então, assim, fazendo aos poucos, porque o Brasil sempre foi difícil para mim. Talvez porque esse tipo de música que eu faço já não é a música que está na mídia. Então, assim, não, é difícil forçar de entrar nesse caminho. Eu tenho mais facilidade na França, tive mais facilidade na França, porque lá tem a rádio estatal, ela é fortíssima. Então, assim, você entra em igualdades com quem tem com um cantor que tem uma gravadora enorme atrás dele e muito dinheiro, você entra em, tanto quanto o Prince quanto eu, tem o mesmo valor, entendeu? Então você, o que decide ali é o gosto do programador pela música e não o jabá, que é o caso do Brasil, que está muito aqui dentro e tal. Então por isso que é mais difícil entrar, mas não é impossível, só que eu tive a sorte e o azar de começar lá. E quando eu comecei lá, a Universal lançou logo meus discos para um monte de país. E eu fiquei rodando e esquecendo do Brasil, né? Porque não tinha tempo mesmo. E ainda não tem.
Márcio Faraco, você é uma pessoa extremamente viajada. É sul, morou em Brasília, morou no Rio de Janeiro e depois foi para o exterior morar em Paris. De onde vem a inspiração para esse trabalho seu de criador?
Eu me inspiro muito no Brasil, das coisas que acontecem aqui, e escrevo em Paris, porque em Paris tem silêncio. No Brasil não tem silêncio, né? Outro dia o papagaio aqui começou a cantar. E aí você tem sempre uma coisa que te chama a atenção aqui, mas essa falta de silêncio, essa vida toda, essa coisa do Brasil me inspira muito. Mas eu não tenho assunto de predileção. Eu me inspiro, posso me inspirar sobre a xícara. É a maneira de ver a coisa. Você olha todo dia para uma coisa e um dia você olha para ela de outra maneira, né? É como falar do amor. Amor todo mundo fala, mas um dia você olha esse assunto, tem uma outra faceta que alguém não falou. E é isso, ou então a injustiça, coisas que acontecem e que me chamam a atenção. Você tem que estar preparado para pegar no voo o tema, né? O tema é a coisa mais importante da música, porque eu não começo uma música sem saber do que eu vou falar. Porque não fico procurando música no violão e aí a palavra me chama. Nunca acontece isso. É sempre sobre o que eu vou falar. E às vezes um acontecimento qualquer, mas tem que estar atento, porque a coisa está voando, né? Tem que pegar.
Márcio Faraco, Canoê, uma composição comovente, emocionante, uma composição só sua, tem história?
Eu estava tocando na Nova Caledônia e fui entrevistado tinha uma entrevista na televisão e a jornalista falou: você sabe que hoje morreu uma língua aqui? Aí eu falei, pô, mas que coisa inusitada, né? Assim, coisa triste, né? Morreu uma língua. Porque era o último representante da língua, né? Que estava vivo, morreu. Tem tribos e tal, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois, quando eu voltei para a França, eu fiquei pensando sobre isso. Comecei a pesquisar sobre morte de línguas e culturas. E caí nessa história dos canoês. Na verdade, é uma tribo do Alto Xingu, que eram alguns milhares, mas com as guerras com fazendeiro, grileiro, outras tribos também, acabou que a tribo contava com muita mulher, muita criança, pouco homem. E então, os homens que restavam se reuniram, fizeram uma picada e foram procurar e negociar casamento com outras tribos. E as mulheres ficaram esperando. Acabou que eles não voltavam. As mulheres foram atrás, né? Fizeram um grupo para procurar. E encontraram os homens mortos. E aí, quando voltaram, tomadas de pânico, fizeram um veneno e planejaram um suicídio coletivo. Todo mundo tomou.
menos uma, que se chamava Tutuá, e que não deu para os filhos, que é Pura Canoê e Tinimanti. Acabou que ficou a mãe e dois filhos. A mãe acabou morrendo. Ficou um irmão e uma irmã para continuar a tribo. É óbvio que eles não iam casar entre eles. É, teria que negociar casamento, quer dizer, é o fim da língua, fim dos costumes, né? É o ponto final, como eu falo na música. E aquilo me marcou demais. Eu fiquei muito triste com essa, uma história muito triste e ao mesmo tempo uma história impressionante, você entende? Assim, é um tema realmente de falar sobre isso. É uma coisa que a injustiça, isso aí te chama para escrever. Você nem pensa escrever, você nem pensa, isso aí já sai falando, né? Isso aí não tem nem processo de criação, é desaguar um negócio, você entende? A música sai assim na hora. E é isso. Conta essa história.
Então foi assim que nasceu Canoê, composição de Márcio Faraco, que ouviremos na voz do próprio criador.
Ouvimos Canoê,
composição e interpretação de Márcio Faraco.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor brasiliense Márcio Faraco. E a música da vez é Vida ou Game, composição só dele. Você lembra?
Passando de madrugada por uma fronteira escura eu me vi. Eu me senti como um refugiado de cura.
Em entrevista me concedida em junho de 2016 em Brasília, Márcio Faraco me contou a interessante história de Vida ou Game. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Márcio Faraco, vamos dissecar o seu processo criativo. Você já falou de inspiração, mas também tem transpiração, tem motivação, tem psicografia. Você pode dissecar pra gente agora o seu processo criativo?
É, bom, falando do Chico de novo, o Chico fala que ele é um cavalo, que ele recebe e ele sai escrevendo. Eu não falo que é isso, não. Mas eu posso entender o que ele diz, porque, para mim, eu só acerto quando eu erro. Eu não sei onde está. Por exemplo, estou tocando. De repente eu erro um acorde. Aquele erro é que me dá o fio para ir atrás. E aí, então, assim, o acerto é involuntário. Depois que você cai dentro do negócio, aí sim você vai pensando, aí é voluntário, mas a abertura, o se jogar na piscina gelada, por exemplo, você não quer se jogar naquela piscina gelada ali, mas depois que você está lá dentro, você está lá dentro, né? E a criação é assim, você está procurando, de repente um acidente faz você, e que o Chico chama como ele recebe, né? Um acidente faz você achar uma mina, né? Então, assim, eu acho até às vezes indecente eu assinar a música, porque não fui eu, porque foi um acidente que aconteceu comigo, né? Mas depois o tema é outra história. O tema é, bom, é uma coisa pensada e é aquilo que você fica remoendo, né? Você vê uma coisa que te chama a atenção, ela fica remoendo dentro de você. E aí você está no violão, o acidente acontece, você fala, vou falar daquilo, né? Mas eu não tenho regra, né? Não componho pensando em refrão B, A, essas coisas assim. Não penso em acorde. Sou iconoclasta mesmo. Se o negócio tiver que dar um pulo, dou um pulo. Se for contra a harmonia, eu faço. Não tenho o menor problema. Eu estou é para destruir mesmo, porque é assim que a gente constrói.
Márcio Faraco, Vida ou Game? Uma composição só sua, tem história?
Bom, essa música é o seguinte, eu quando cheguei na França, eu tinha um visto de 3 meses. Na verdade, eu tinha 1 ano para usar um visto de 3 meses. Eu não sabia. Para mim, eu tinha um visto de 1 ano. E aí fui tentar casar com a minha ex-mulher, com quem eu casei depois. E fui na polícia e eles falaram, você está expulso, porque você não está mais legal no país. Eu falei, não, mas eu vou me casar com a minha mulher, falou assim, você teve muita sorte de achar uma francesa para casar com você. Você está expulso. Eu falei assim, mas como? Eu tenho casa. Não, está expulso. Se você não for embora, você vai algemado. Aí eu fui para casa, fiquei pensando nisso, voltei no dia seguinte e falei, não, você está expulso. Olha, a gente vai te expulsar, você vai no avião algemado. Eu tinha um show na Suíça, na época não tinha espaço de Schengen. Então tinha fronteiras, né? Tinha um show na Suíça, eu falei, bom, vou lá na Suíça, peço um visto. Volto com o visto, me caso, continuo aqui. Fui para a Suíça. Quando eu cheguei na Suíça para pedir um visto, pedi o visto e não me deram. Então eu não podia, eu fiquei com medo de sair da Suíça e não entrar na França, tentar voltar para a Suíça e não me deixar entrar na Suíça e ficar no meio. Aí eu fiquei escondido na Suíça. E lá na Suíça eu soube que eu poderia ter casado legalmente, porque o governo na época não poderia impedir o casamento de alguém legal com uma francesa, que é a escolha da pessoa. Hoje em dia não é mais assim. Então eu poderia ter voltado. Então eu falei assim, agora só tenho que entrar na França. Então eu ficava olhando o lago Le Mans, Eu estava em Lausanne, na França, e ficava olhando e vinhando do outro lado. Eu falei assim, vou nadar esse lago, igual o Paranoá, saio nadando aqui do outro lado, já estou. Mas era gelado, né, rapaz? Eu falei, bom, eu não vou nisso. Aí depois um amigo me ligou e falou assim, Márcio, tem um time de handball feminino que passa a fronteira aí, e eles nem pedem nada, você entra no meio das meninas lá. Eu falei, pô, mas de peruca eu também não vou, né? Aí é muito mico também. Aí um amigo me ligou, baterista que tocava comigo, Ednei. Falou, vou te pegar. Eu falei assim, mas Ednei, você tá completamente legal, cara. Na França. Como é que você ia me pegar na Suíça? Eu falei assim, é, mas eu conheço os fronteiros. Aí ele veio, me pegou na Suíça francesa, né? Em Lausanne. A gente fez tudo degradê. Passamos para a Suíça alemã, que não tinha fronteira, o mesmo país. Mas da Suíça alemã para a Alemanha foi fácil. Não tinha ninguém na fronteira. Eu passei com medo, a gente passou e depois precisava passar da Alemanha para a França. Aí a gente esperou às 4 horas da manhã, escondido, esperando a polícia sair do posto de observação, que era uma fronteira pequena. Eu me escondi no carro, a gente entrou na França e eu me escondi 2 semanas até o dia do meu casamento. E me casei e fiquei legal. Foi assim, a música chama Vida ou Game, que fala de como é que eu passei a fronteira.
Então foi assim que nasceu Vida ou Game, composição de Márcio Faraco, que ouviremos com o próprio criador.
Tem cachorro, tem soldado, sargento, coronel. Eles pedem documento, mas você fica pelado. Te olham desconfiado, te tratam a pontapé. Passaporte brasileiro. A polícia nem escuta se é homem é traficante, se é mulher é prostituta. Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Se você deixa mandar. A liberdade é o inverso do caminho. Olhem os africanos e suas crianças num porta-malas tentando passar as fronteiras da França. Os angolanos ilegais em Portugal, os paquistaneses, os hindus do Reino Unido, unidos alemães contra os turcos perseguidos. Tratado que nem cachorro pra passar uma fronteira. Só sempre foi assinando cidadão estrangeiro. Mas no Brasil era um rato mendigando no bueiro. Como é difícil a vida do artista brasileiro. Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Se você deixa mandar. Do
deixa mandar. Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Quem é que manda em você? Se você deixa mandar.
Maravilha! Ouvimos Vida ao Game, composição e interpretação de Márcio Faraco.
Márcio Faraco, para os ouvintes que estão adorando esse programa, estão adorando conhecer seu trabalho, seu talento, como é que eles fazem para ter acesso à sua obra?
Eu acho que aqui no Brasil é melhor pela internet. Você colocar meu nome na internet, tem sempre alguém vendendo meu disco e me pagando menos. Mas é mais fácil o acesso é pela internet mesmo. Todos os discos estão disponíveis. Alguns discos eu lancei aqui no Brasil, mas foram um pela Biscoito Fino, que chama Interior, e o outro, Um Rio, que saiu por uma gravadora que eu fiz independente junto com o Toton Villeroy, mas que não vingaram muito. Então é melhor mesmo ir pela internet. E pegar. Tem sempre algum lugar que tá. No Spotify tem tudo, eu acho. E. Bom, dá pra descobrir.
Tá no Facebook também?
Tô no Facebook. Quem quiser me contactar no Facebook, eu não sei o endereço não, mas põe Márcio Faraco, deve estar em algum lugar lá.
Márcio Faraco, agradeço imensamente a sua generosidade em abrir seu coração, revelar a sua alma e compartilhar as suas emoções comigo e com meus ouvintes.
Prazer é meu, Rui. A gente queria fazer isso há muito tempo. Eu gosto muito do que você faz, admiro sua persistência, já está no volume 3, eu acho que vão muitos volumes. E, bom, é importante para todo mundo, é importante para a memória brasileira, é importante o trabalho que você faz.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Praga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Zika zero. Combater o mosquito da dengue é uma tarefa coletiva. Informações: saúde.gov.br.
O Ministério da Cultura e a Caixa apresentaram.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação: Rui Godinho.